Senhor presidente, grato pela atenção. Eu quero aqui também fazer alguns registros que considero importantes. Um deles é da produção que tivemos aqui nesta semana. Uma semana dessas que dá orgulho de ser senador. Aqui nós tivemos, pela bancada do Estado do Piauí, uma solução para um problema antigo, que é trabalharmos as condições de início da obra agora em agosto da BR-135, que liga o município de Eliseu Martins, passando por Manuel Emídio, até a cidade de Bertolínia, uma rodovia importante que liga os Cerrados, ali no Vale do Gurgueia, no estado do Piauí. Também um entendimento que tivemos com o Ministério da Minas e Energia e com o Ministério do Meio Ambiente, que garante as condições da inclusão das hidrelétricas do Parnaíba nos novos leilões que a presidenta Dilma deverá autorizar esses dias. Votações importantes aqui, como as votações que garantiram um tratamento digno para garçons, para maître, para cozinheiro, para confeiteiro, enfim. E aqui ainda a aprovação do projeto de cotas. Vossa Excelência fez uma brilhante defesa, fiquei muito emocionado. Veja, a aprovação não é da lei que coloca, meu querido Inácio Arruda e Vossa Excelência, com um papel aqui importante, a lei do jornalista, tá certo? Que garante a exigência do diploma, embora se permita que outros profissionais possam trabalhar, inclusive respeitando aqueles que já estão nas suas atividades, essa iniciativa do senador Valadares, do defensor público, o defensor advogado dos que mais precisam, do que não tem condição de pagar advogado, que passa a garantir uma autonomia e permite um planejamento maior. A aprovação das medidas provisórias 563 e 564, tratando do Brasil maior, garantindo, por exemplo, investimentos na educação, investimentos que vão permitir computador nas escolas, para dar um exemplo singelo de tantos outros trabalhados, que garante um conjunto de medidas incentivando empreendedores para o desenvolvimento, incluindo aí a Carnaúba, incluindo a presença das ceras, né, diversas, o projeto que criou o Fundo da Cajucultura, importantíssimo, meu querido Inácio Arruda, para o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e outros estados. O projeto da 564, que assegura um incentivo às amêndoas, não é? Como inclui aí a amêndoa da castanha, do caju, a capitalização do Banco do Nordeste, 4 bilhões que permite dar um salto, aliás, a mudança de regras para o Fundo Constitucional, que vai permitir em 10 anos chegarmos a cerca de 40 bilhões de reais com o FNE e o FNDE só para a região Nordeste, assim também como a região Amazônica e outros. Enfim, dessas semanas que com certeza marcam na história do Parlamento pela capacidade produtiva aqui do Congresso Nacional. Senhor presidente, mas eu queria, amanhã, dia 9 de agosto, é celebrado no mundo todo, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 49/2014, de 23 de dezembro de 1994. Naquela oportunidade, a ONU havia estabelecido como chamamento à defesa dos direitos dos povos originários, a primeira década mundial dos povos indígenas, de 1995 até 2004. Em 2004, proclamou a segunda década internacional dos povos indígenas, que termina em 2015. A principal vitória dos povos indígenas em âmbito mundial foi a aprovação pela ONU, com apoio do Brasil, da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e alguns de seus princípios já estão consolidados na legislação brasileira, seja pela Constituição Federal, seja pela Convenção 169 da OIT. Questões como autogestão, e etnodesenvolvimento ainda estão por ser entendidas em nosso país. Os direitos dos povos indígenas estão na agenda mundial e qualquer país que pretenda ser considerado uma potência mundial deve estar preparado para respeitar e valorizar a diversidade de seus povos originários. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, divulgou uma mensagem pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas, a qual faço a leitura. Diz ele: já transcorreram 5 anos desde que foi adotada a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Durante esse tempo, os indígenas aproveitaram a título individual e comunitário o alcance dos meios de comunicações tradicionais e dos novos meios para contar a sua história e fazer com que sua voz seja escutada. Neste ano, diz ele, o Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo coloca em destaque os meios de comunicações indígenas e o empoderamento das vozes indígenas. Desde a rádio e a televisão comunitária, até os filmes e os documentários temáticos. Ainda agora, para citar, está sendo trabalhado pelo nosso querido Paulo Betti o filme Manduladino, não é, que conta a história de um herói indígena do estado do Piauí. E os documentários temáticos, passando pelos vídeos e os jornais, internet e as redes sociais, os povos indígenas estão se servindo desses potentes instrumentos para questionar o discurso oficial, chamando a atenção da opinião pública internacional e no nível local para as violações dos direitos humanos e fomentar a solidariedade mundial. Também estão desenvolvendo seus próprios meios de comunicação para refletir os valores indígenas e combater mitos e mal-entendidos. Os indígenas estão contando, na primeira pessoa, suas emocionantes histórias de luta contra séculos de injustiça e discriminação e de defesa dos recursos e direitos que preservarão suas culturas, idiomas, espiritualidades e tradições. Apresentam outro ponto de vista sobre os modelos de desenvolvimento que excluem as experiências indígenas e promovem o respeito mútuo e a compreensão intelectual, intercultural, melhor dizendo, que são indispensáveis para construir uma sociedade onde não haja pobreza nem os preconceitos. Neste Dia Internacional, prometo que o sistema da ONU prestará todo o apoio para colaborar com os povos indígenas e seus meios de comunicação, buscando promover a plena aplicação da declaração. Também convoco os Estados-membros e os principais meios de difusão para criar e manter oportunidades para que os povos indígenas possam articular seus pontos de vista, prioridades e aspirações. Vamos utilizar, diz eles, os meios de comunicação indígenas ou não, e sobretudo os novos meios para construir pontes e criar um mundo verdadeiramente intercultural, onde se celebre a diversidade. Um mundo onde as distâncias culturais não somente coexistam, mas também sejam valorizadas de forma recíproca em suas abordagens e potencialidades. Vemos que a ênfase, termina aqui, fecha aspas, vemos que a ênfase das Nações Unidas está na comunicação, como instrumento para acabar com mal-entendidos e preconceitos. Os povos indígenas começam a percorrer esse novo caminho, porque a partir da comunicação estabelecemos o diálogo e com o diálogo o entendimento. E com o entendimento aprendemos a respeitar a diversidade. É nesse contexto de comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas que fiz um apelo ao nosso governo, pedindo, meu querido Paulo Paim, que deveriam, como interlocutor positivo desse diálogo, e encaminhei esse pleito, de revogar a portaria número 303/2012 da Advocacia Geral da União, que recebi como um pleito importante, não é, das lideranças indígenas, que promove, na nossa opinião, um atraso nunca visto na interpretação da legislação indigenista, na contramão de todas as políticas mundiais. E fiz aqui esse apelo à presidenta Dilma, ao nosso advogado-geral da União, no sentido de que a gente possa, pelo menos, manter a correta interpretação para aquilo que assegura as condições, não é, de garantias de direitos individuais, aliás, cumprindo aquilo que o Brasil é signatário, que é os tratados que tratam dos povos indígenas. Um grande e venturoso Dia Internacional dos Povos Indígenas, aos povos do Brasil e do mundo. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.